Acho que normalmente, quando se pensa na busca pela satisfação pessoal, a imagem automática que surge é tipo a da acumulação.
Pois, a velha ideia de que mais é sempre melhor.
Exato. É super comum pensar que a paz de espírito é algo que se pode simplesmente comprar. Algo que magicamente se atinge quando a conta bancária chega àquele número redondo, sabes?
Sim, aquela meta mítica.
Ou quando finalmente se alcança aquele patamar intocável de independência total, em que não se precisa de ninguém. Mas isso, a verdadeira definição de estar satisfeito, for exatamente o oposto daquilo que a nossa sociedade dita.
E nós vivemos numa sociedade obcecada por resultados, e por consumo constante.
Mesmo. Por isso, no mergulho de hoje, vamos analisar uma carta com cerca de 2 milénios. Foi escrita por um homem numa cela de prisão que, por incrível que pareça, de alguma forma descodificou o antídoto exato para a nossa cultura moderna de esgotamento.
E é precisamente esse paradoxo que define a condição moderna, não é? Vivemos naquilo a que frequentemente chamamos a cultura do excesso de trabalho. O famoso hustle culture.
Trabalho enquanto eles dormem e essas coisas.
Nem mais. O individualismo extremo. A promessa constante é que trabalhar mais e precisar menos dos outros é o que traz a verdadeira liberdade.
Mas os dados dizem o contrário.
Completamente o contrário. Os níveis de ansiedade e de, quer dizer, de colapso nervoso nunca foram tão altos, o que nos indica claramente que o mapa que estamos a usar para chegar a essa tal satisfação está, muito provavelmente, ao contrário.
E para tentar desenhar um mapa novo hoje, vamos focar-nos num conjunto de notas da sessão 13 do Dr. Matthews S. Harman. Ele analisa um documento fascinante, a Epístola aos Filipenses.
Mais especificamente, o capítulo 4, dos versículos 10 a 23, certo?
Exatamente. E a nossa missão aqui não é todo ler um texto antigo como se fosse, sei lá, uma peça de museu poerenta.
Claro que não.
O objetivo é desconstruir conceitos muito antigos que subvertem tudo o que achamos que sabemos sobre o poder do dinheiro e esta ilusão da autossuficiência. E o que eu achei super curioso nas notas é que logo ao início, ao lermos o documento com olhos de hoje, a primeira interação parece ser de uma tremenda falta de jeito social.
Ah, sem dúvida. É muito constrangedor. Para extrair a verdadeira essência destas notas, temos mesmo de despir as nossas lentes culturais do século XXI.
Porque senão ele parece só mal educado.
Pois, parece. O texto começa com o autor a receber uma oferta financeira de um grupo de pessoas, os filipenses.
Um donativo, basicamente.
Sim, um apoio financeiro. E segundo a nossa etiqueta moderna, a resposta óbvia seria enviar uma nota de agradecimento calorosa. Muito obrigado, foram fantásticos, algo do género.
Mas não é isso que ele faz.
Não de todo. O Dr. Harman aponta para uma estrutura linguística muito peculiar e repetitiva no texto. O autor reconhece a oferta, dá uma explicação teológica e, imediatamente a seguir, coloca um qualificador para diminuir o impacto dessa dádiva. E faz este ciclo, tipo, várias vezes.
Sim, ele está sempre a dizer obrigado, mas, e depois acrescenta um mas gigante. À primeira vista, parece uma atitude super orgulhosa. Quase como se estivesse ativamente a ofender quem lhe deu o dinheiro.
É o famoso agradecimento ingrato.
Exato. Mas se analisarmos as entrelinhas históricas que o Dr. Harman expõe nas notas, percebe-se logo que ele não está só a ser mal agradecido. Ele está, na verdade, a tentar sobreviver num campo minado cultural.
Um campo minado muito perigoso na altura.
Pois. Ele está a fugir desesperadamente daquele sistema greco-romano de patrão-cliente. Como é que essa dinâmica operava no dia-a-dia daquela sociedade? Porque nós não temos bem isso hoje em dia, ou temos?
Olha, o sistema patrão-cliente era praticamente a espinha dorsal invisível de todo o Império Romano. Naquela época não existia uma classe média, como a concebemos hoje, nem tampouco uma rede de segurança social do Estado.
Portanto, se estivessem apuros, estavas por tua conta.
Exatamente. Pessoas sem grandes posses ou influência, que eram chamados os clientes, tinham de se vincular a um indivíduo rico e poderoso, o patrão.
O patrono, certo?
Certo. E isto não era apenas um favor amigável entre vizinhos. Era uma instituição altamente formalizada. O cliente tinha obrigações diárias rigorosíssimas.
Tipo o quê?
Tipo a salutatio. Consistia em ir à casa do patrono logo de manhã, muito cedo, para lhe prestar vassalagem.
Uau! Logo de manhã ir dar os bons dias ao chefe só para mostrar lealdade.
E não ficava por aí. Depois tinham de o acompanhar no fórum público, elogiando as suas virtudes em voz alta para aumentar o prestígio social desse patrono perante os outros.
Quer dizer, numa linguagem muito atual, é como o lado mais tóxico do capital de risco, ou aquelas chamadas algemas de ouro no mundo corporativo.
Olha, é uma ótima analogia.
Aceita-se o financiamento inicial, mas a partir desse segundo, a tua alma e a tua autonomia passam a pertencer ao investidor. O patrono passa a ditar o que o cliente diz, o que faz e a quem deve lealdade. Basicamente, o dinheiro comprava o controle absoluto da pessoa.
É exatamente isso. O dinheiro era uma coleira. E a genialidade do autor desta carta é precisamente reconhecer essa armadilha imediata.
Ele topou logo a intenção.
Topou. E havia ainda um agravante histórico aqui. Na antiguidade, existia uma autêntica praga de filósofos e oradores itinerantes que chegavam às cidades, faziam discursos deslumbrantes na praça pública, recolhiam os fundos de patronos locais e depois...
Fugiam por dinheiro.
Fugiam à meia da noite, desapareciam. Portanto, o autor está aqui a navegar entre duas pedras muito afiadas. Por um lado, não quer ser visto como mais um charlatão a aproveitar-se da boa vontade alheia.
Claro, quer mostrar que é legítimo.
Sim, mas por outro lado, recusa-se categoricamente a assinar esse contrato não escrito de submissão aos filipenses. Ele não quer ser o cliente deles.
Mas deixa-me fazer o papel de advogado do diabo. Ao qualificar tanto o seu agradecimento, como é que ele evita simplesmente insultar as pessoas que o ajudaram? Porque, repara, se eu dou dinheiro a um amigo que está a precisar e ele me responde com um tratado filosófico sobre como afinal não precisa do meu dinheiro, a relação fica arruinada.
Sem dúvida, é um risco tremendo. Mas é aí que ele faz um brilhante reenquadramento relacional.
Como assim?
Em vez de aceitar a linha horizontal de poder, onde ele estaria em baixo como cliente e os filipenses estariam em cima como patronos, ele transforma a relação num triângulo.
Ah, ele adiciona um terceiro elemento.
Exato. Ele diz-lhes de forma muito diplomática que Deus é o verdadeiro e único patrão de ambos. Os filipenses não lhe deram um presente diretamente. Na visão dele, eles entregaram um ato de adoração a Deus.
E depois, Deus redirecionou.
Isso. Deus, na sua soberania, canalizou esse recurso para o autor. Isto faz duas coisas fantásticas. Primeiro, liberta o autor de qualquer dívida de obediência aos filipenses.
Porque a dívida é com Deus e não com eles.
Inteligente.
Muito inteligente.
E segundo, ao mesmo tempo, eleva a dádiva deles a um patamar espiritual muito superior, o que acaba por salvar a face a toda a gente. Ninguém fica ofendido.
Ok, isso resolve a pressão social imediata. Fica tudo bem. No entanto, levanta-me um problema logístico severo.
Qual?
Se ele recusa a segurança financeira de um patrão de terreno. E ele está preso, não tem uma fonte de rendimento garantida. O que é que o impede de entrar em pânico absoluto quando os recursos acabam?
Essa é a grande questão.
Porque nas notas do Dr. Arman, a resposta a essa vulnerabilidade aponta para a ideia de contentamento. E admito que hoje em dia, quando ouvimos a palavra contentamento, soa a conformismo, tipo baixar os braços. Mas no texto original parece ter uma carga completamente diferente, não é?
Sim, é uma carga oposta. O Dr. Arman foca-se bastante na definição deste termo no idioma original grego. O autor usa a palavra autarqueia.
Autarquia?
A raiz é a mesma, sim. E naquela época, esta não era uma palavra qualquer. Era o termo da moda entre as escolas filosóficas, especialmente os estoicos.
Ah, os estoicos, que agora estão super na moda outra vez.
Exatamente. Para um filósofo estoico secular daquela altura, a autarquia, ou seja, a autossuficiência, era o cume da evolução humana, o objetivo final. Significava atingir um estado mental de distanciamento tão profundo que não se precisava de absolutamente ninguém, nem de nada.
Ficar completamente dormente ao mundo?
Sim, um isolamento total das circunstâncias externas, onde a pessoa se torna uma ilha impenetrável.
E isso tem paralelos fascinantes com a atualidade. Repara, essa ideia greco-romana de não precisar de ninguém soa idêntica ao que a nossa cultura prescreve hoje como a cura para a ansiedade.
Sem dúvida. Onde é que vês mais isso?
Pensemos num movimento pela independência financeira extrema. Ou naqueles discursos motivacionais que dizem para não confiarmos em ninguém, na construção de uma espécie de fortaleza financeira e emocional. A mensagem constante é que a paz só chega quando formos completamente blindados aos outros. Se não dependeres de ninguém, ninguém te pode magoar.
É o tal individualismo extremo que falávamos ao início.
Exatamente, mas pelo que percebi das notas, o autor pega nesse conceito popular e vira-o completamente do avesso, certo?
Virou-o de pernas para o ar. Ele rouba a palavra secular autossuficiência aos filósofos da moda, mas subverte o seu significado por dentro. Para ele, o contentamento não é atingido por não precisar de ninguém.
O que no fundo seria apenas um mecanismo de negação.
Claro.
O contentamento dele é alcançado, e isto é o paradoxo, através da dependência total de uma única fonte inesgotável, Deus.
É uma mudança de paradigma, completamente. A libertação não reside em ser uma fortaleza solitária, mas em saber que a verdadeira provisão nunca esteve nas mãos dos patronos romanos, nem sequer do seu próprio esforço, mas nas mãos de um patrão divino que não exige manipulação. E para explicar como lá chegou, ele usa outra provocação linguística brilhante. Ele afirma que aprendeu o segredo.
É. Eu, quando eu li essa expressão nas notas do Dr. Arman, isso chamou-me logo a atenção. Aprender o segredo. Não soa a uma linguagem religiosa típica.
Soa a quê?
Parece algo tirado de um filme sobre um culto misterioso, tipo um aperto de mão secreto.
E a verdade é que era literalmente isso. No mundo antigo, floresciam as chamadas religiões de mistério. Cultos como os de Méter ou de Mitra.
Que eram super secretos, não é?
Eram grupos altamente exclusivos, quase elitistas. Eles prometiam revelações esotéricas aos seus iniciados através de rituais super complexos.
E caros, imagino.
Muito caros. E a frase técnica exata para ser aceite e iniciado nesses cultos era, lá está, aprender o segredo.
Uau! Então ele está a usar o jargão deles.
Está. Ao usar esta expressão, o autor está a ser subtilmente irónico. Ele está, no fundo, a dizer à elite da época: vocês pagam fortunas e fazem rituais bizarros para encontrar uma iluminação exclusiva. Mas eu encontrei o verdadeiro segredo para suportar os extremos da vida. E o melhor.
É de graça? E está aberto a todos?
Exatamente. Está disponível para todos, sem ritos secretos.
O que nos leva diretamente ao núcleo desse tal segredo. Que, ironicamente, por acaso, é a base da citação que é possivelmente a mais descontextualizada de toda a antiguidade.
Acho que já sei qual é que vais dizer.
A famosíssima frase, tudo posso naquele que me fortalece. O Dr. Arman ilustra isto com algo muito familiar na nossa cultura. Atletas de alta competição, escrevem esta frase nas chuteiras ou naquela tinta preta que colocam debaixo dos olhos antes de uma final.
Vê-se imenso isso nos desportos americanos, por exemplo?
Sim, é frequentemente utilizado como um feitiço de manifestação. A ideia de que uma força cósmica nos vai garantir a promoção no trabalho, a vitória desportiva ou o sucesso financeiro.
Desde que acreditemos com força suficiente?
Sim, quase como se Deus fosse um coach de alta performance.
Pois, mas essa apropriação esvazia completamente a radicalidade do que está realmente a ser dito ali. O contexto original não tem nada, mas mesmo nada, a ver com a conquista de ambições pessoais. Aliás, não nos podemos esquecer de onde ele está. O autor está literalmente preso numa cela e, segundo os relatos, frequentemente a passar fome.
Ele não está propriamente a tentar ganhar a Liga dos Campeões.
Nada disso. O contexto é puramente o de resistência. O segredo que ele aprendeu é uma estabilidade tão profunda que lhe permite suportar o esmagamento da privação, ou seja, a miséria, o frio, o estômago vazio e, por outro lado, e talvez isto seja ainda mais difícil, suportar a corrupção que vem com a abundância desmedida.
Sim, porque ter muito dinheiro também destrói muita gente.
Sem dúvida. Ele consegue passar por esses dois extremos sem perder a sua identidade. Esse é o segredo.
Mas espera aí. Há aqui algo que precisa de ser questionado, porque isto soa fantástico num plano filosófico. É muito bonito de se dizer.
Mas?
Mas não será isso apenas um mecanismo de defesa psicológico extremo? Quer dizer, se a pessoa não tem dinheiro para pagar a renda no final do mês, afirmar para si mesma, eu tenho força para suportar, isso não põe comida na mesa. Como é que isto funcionava na prática para ele, para não ser apenas um truque mental para se sentir melhor em relação à sua própria miséria?
É uma excelente pergunta. A diferença não está no tal pensamento positivo, mas na percepção da sua localização na realidade.
Localização? Como assim?
O Dr. Harman esclarece isto focando-se na precisão da tradução original. O texto não diz que o autor pode fazer ou suportar todas as coisas através daquilo que o fortalece.
Que é como a maioria das pessoas diz. Através.
Exato. Como se Deus fosse um canal energético ou uma ferramenta que ele liga-desliga quando precisa de pagar a tal renda. A tradução literal do grego é que ele suporta todas as coisas dentro daquele.
Dentro. Ok. Portanto, não é uma varinha mágica que ele saca do bolso. É um ambiente.
É isso mesmo.
Como se fosse, sei lá, um bunker.
É uma ótima imagem. Um bunker é uma esfera de influência. O autor argumenta que desde que ele permaneça dentro dessa relação, dessa esfera de comunhão constante, a sua identidade nuclear está totalmente protegida.
Protegida das oscilações, não é?
Sim, das oscilações da economia romana, da aprovação inconstante dos patronos ou até das péssimas condições da sua cela prisional. É uma mudança fundamental na própria definição da palavra força.
Que nós costumamos ver como domínio.
Pois, para a nossa sociedade, força é a capacidade de moldar o mundo à nossa vontade. Para ele, força é a resiliência inquebrável para não sermos esmagados quando o mundo tenta moldar-nos a nós.
Uau! Dessa mudança de foco, de conquista desenfreada para resistência estrutural, retira de fato um peso absurdo de cima dos ombros de quem nos ouve. Já não temos de dominar o mundo. Mas, acompanhando a lógica do texto, surge-me aqui um aparente paradoxo.
Qual paradoxo?
Então, se o autor está assim tão seguro neste seu bunker espiritual, se já não se deixa afetar pela fome e não precisa desesperadamente da dádiva dos filipenses para ter paz de espírito, então por que ele elogia a oferta financeira deles de forma tão efusiva a seguir? Se o dinheiro, afinal, não o define nem o afeta, por que ele lhe dá tanta importância?
A resposta a isso reside no que ele chama de fruto. A perspectiva dele sobre o fluxo do dinheiro é inteiramente subvertida. Ele alegra-se imenso com a doação, mas não pelo poder de compra que ela lhe proporciona.
Então é pelo quê?
Pelo benefício espiritual que essa doação gera para quem a deu, os filipenses. Mais uma vez, ele desfaz a ideia da transação econômica humana. Nas notas, o Dr. Armand sublinha a linguagem sacrificial que o autor utiliza logo a seguir. Ele descreve o dinheiro como uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável.
Ele está a usar termos de altar?
Exatamente. Ele não olha e vê moedas romanas entrar na conta. Ele vê um ato de culto a Deus. E é aqui que se introduz a separação vital entre ser o proprietário de algo e ser apenas o seu gestor.
Ah, e é nesse exato ponto que a exposição do Dr. Armand nas notas nos traz uma das analogias mais memoráveis de toda esta análise. A metáfora do aquário.
Ah, essa história é maravilhosa.
É a distinção clara entre ser o dono de facto das coisas e ser um mero cuidador. Pode explicar essa analogia?
Claro! É uma história muito perspicaz para ilustrar um conceito que, honestamente, é difícil de interiorizar. O Dr. Armand relata que, quando os seus filhos eram pequenos, uns amigos da família pediram-lhes para tomar conta do seu aquário enquanto eles iam de férias.
Parece uma tarefa simples.
Parece, mas ele descreve a ansiedade terrível que aquilo lhe causou na altura. Ele diz que andava obcecado com a quantidade exata de comida a dar, a medir a temperatura da água, a verificar o funcionamento do filtro constantemente.
Um estresse enorme por causa de uns peixinhos.
E porquê tanto pânico por causa de peixes comuns? Porque os peixes não eram dele.
Claro, se fossem dele, se calhar relaxava mais.
Pois relaxava. Mas ele sabia que, quando os donos regressassem de férias, ele teria de prestar contas do estado daquele aquário. Ele não podia simplesmente encolher os ombros e dizer, ups, se encontrasse um peixe a flutuar de barriga para cima, não é?
Definitivamente não.
Havia ali uma responsabilidade intrínseca de gestão, porque a propriedade, o título do dono, pertencia ao outro.
E essa ideia de mordomia muda por completo a forma como olhamos para a nossa própria vida, não é? Porque se nós operarmos com a premissa de que a conta bancária, a casa onde moramos, ou até as aptidões profissionais que possuímos, são, na verdade, o peixe no aquário de outra pessoa, neste caso de Deus, a forma como retemos ou distribuímos esses recursos altera-se drasticamente.
O desapego torna-se muito mais fácil.
Exato. O nosso apego emocional e o medo de perder o dinheiro diminui, mas a nossa responsabilidade no seu uso ético aumenta imenso. No entanto, e aqui levanto outra objeção, é importante explorar como isto se aplica de forma universal.
Como assim universal?
Repara, se estivermos a falar de uma família que conta os tostões até ao fim do mês e está constantemente com a conta a zeros ou no vermelho, a ideia de lhes dizer que são gestores de recursos pode parecer quase uma afronta. Parece uma daquelas lições de moral feitas apenas para quem tem excessos. Como é que se gera um aquário que está praticamente vazio?
É uma objeção muito justa e muito comum. Mas o texto é super perspicaz a evitar essa armadilha elitista de que falas.
Evita como?
A grande falácia moderna é nós reduzirmos imediatamente a palavra recursos a cifrões, a dinheiro.
Pensamos logo em capital financeiro.
Mas a gestão de que o autor fala, e que o Dr. Armand explora nas notas, abrange o espectro total e completo do que nos compõe enquanto seres humanos. O tempo, por exemplo, é um recurso inestimável que nos foi emprestado.
É verdade. O tempo é finito.
A energia emocional, a capacidade de sentar e ouvir alguém num momento de crise, a empatia, as competências manuais para consertar algum vizinho, o intelecto, tudo isso faz parte do tal aquário.
Portanto, não é só a carteira.
Não. Quando se retira o foco da exclusividade do capital financeiro, torna-se cristalino que todas as pessoas, independentemente do saldo bancário ao final do mês, estão encarregues de uma gestão sagrada. Toda a gente tem um aquário para gerir.
Há uma igualdade profunda nisso. É fascinante. Toda a gente tem algo que lhe foi emprestado para gerir a favor dos outros. E esta visão do mundo, de que todos estão nivelados na sua dependência divina e na sua responsabilidade partilhada. Isto não ficou apenas registado no papel de um pensador marginalizado numa prisão qualquer.
Não, não. Teve consequências reais.
Esfolhou-se.
E infiltrou-se fisicamente no mundo real.
E isso leva-nos àquela parte final do texto que, sendo honesto, quase toda a gente ignora.
Ah, os cumprimentos finais, a lista de nomes.
Exatamente. A malta costuma saltar essa parte.
E é um erro enorme saltar essa parte, porque é aí que muitas vezes se encontram os detalhes históricos mais chocantes destas cartas.
O que é que tanto tão especial aqui?
Geralmente, nós vemos as saudações finais de cartas antigas como mera burocracia postal, não é? Mandar abraços a quem conhecemos. Mas aqui o autor faz questão de transmitir saudações não apenas dos crentes comuns, mas daqueles que pertencem, e cito, à casa de César.
A casa do imperador. Confesso que à primeira vista isso soa quase um buraco no guião da história.
É estranhíssimo, certo?
Muito. Como é que um homem preso, sem recursos financeiros, sem patronos a defendê-lo e sem liberdade de movimentos, consegue ter convertidos e seguidores ativos dentro da elite do imperador romano?
Parece genuinamente impossível até nós percebermos as mecânicas das prisões romanas daquela categoria.
Ele não estava num calabouço escuro.
Ele não estava simplesmente atirado para um buraco negro, não. A sua custódia exigia que ele estivesse literalmente acorrentado 24 horas por dia a um soldado da guarda pretoriana.
Ou seja, a elite da elite militar.
A força militar e burocrática de elite que protegia o imperador e, no fundo, geria o império a partir de dentro. E o grande detalhe aqui é que esses guardas rodavam em turnos.
De quanto em quanto tempo?
De 4 em 4 horas. Mudava a guarda.
Uau! O que significa que, em vez de o isolarem do mundo, o Império Romano forneceu-lhe, sem querer, uma audiência cativa composta pelos homens mais influentes de Roma. Ele passava o dia inteiro acorrentado a diferentes oficiais, a quem provavelmente explicava exaustivamente a sua visão do mundo, o tal segredo do contentamento.
Exatamente isso. O pior cenário possível, que era a prisão, transformou-se num mecanismo perfeito de infiltração cultural. E esses soldados e funcionários, repara, eles viviam mergulhados na brutal hierarquia do império. Aquela história dos patronos e clientes. Portanto, eles sentiram-se profundamente atraídos por esta ideia radical de igualdade e de provisão fora do sistema romano.
Era uma lufada de ar fresco para eles.
Sem dúvida. E isto gerou uma verdadeira revolução social invisível. Há até uma palavra grega fundamental subjacente a este conceito todo, que é koinónia.
Eu já vi esse termo noutros contextos. Esse termo aparece frequentemente associado a estas comunidades antigas. O que é que significa na prática neste contexto prisional e imperial?
Koinonia traduz-se geralmente para português por parceria ou comunhão. Mas se pensarmos no estrato social romano, que era profundamente dividido entre elites intocáveis, clientes dependentes, escravos e cidadãos livres, a koinonia significava uma partilha profunda e radical que ignorava por completo essas classes sociais.
Era uma subversão total do status quo.
Era um nivelamento completo. Imagina, onde um soldado pretoriano de alta patente e um simples escravo partilhavam a mesma mesa e geriam os recursos uns dos outros como iguais. Esta subversão do sistema patrão-cliente estava agora a operar literalmente no próprio coração do Palácio de César.
É brilhante como a história funciona. O império acorrentou o homem e ele, em resposta, acorrentou o império às suas ideias.
É uma ironia fantástica.
E o texto fecha este ciclo de forma muito subtil, com uma espécie de suporte literário. Um bookend. A carta abre com a palavra graça nos primeiros capítulos e, curiosamente, termina exatamente com a mesma palavra, selando todo este pensamento estrutural.
E como o Dr. Armand bem nota, esse não é um mero ornamento literário só para soar poético. A graça é literalmente a moldura de todo este quadro.
Como assim a moldura?
Funciona como um lembrete final para os leitores de que toda a estabilidade e suficiência que foram discutidas, a tal capacidade de suportar a fome sem desespero e a riqueza sem arrogância, nada disso é o resultado de um treino de autodisciplina estoica.
Não é sobre nós sermos fortes.
Não é para se tornarem super-homens intocáveis pela dor. É tudo, rigorosamente do princípio ao fim, um ambiente contínuo de favor e merecido. desde a dádiva financeira inicial dos filipenses até à simples capacidade de o autor continuar a respirar naquela cela. Tudo é visto através das lentes da graça divina e não do mérito humano de quem se basta a si mesmo.
E colocando agora todas estas peças em perspectiva, se tivéssemos de reunir a essência da análise do Dr. Arman num quadro unificado final, o que é que dirias que retiramos deste documento de milenar para as nossas vidas modernas, que muitas vezes estão fragmentadas pela correria constante?
Olha, diria que o quadro completo revela, no fundo, um plano de fuga para a nossa exaustão.
Um plano de fuga. Gosto disso.
Em primeiro lugar, ele exige a nossa recusa ativa em participar nas teias de manipulação que nos prometem segurança a troco de submissão, que é o moderno sistema de patronato, seja no trabalho ou nas relações financeiras.
Não vender a alma ao patrono.
Exato. Em segundo lugar, redefine o que é a verdadeira força. Deixa de ser vista como o poder inesgotável para conquistar os nossos objetivos desenfreados e passa a ser a resiliência férrea para não nos deixarmos destruir quando a vida inevitavelmente flutua entre o excesso e a escassez.
O famoso aprender a estar dentro do bunker.
Nem mais. E, crucialmente, e acho que este é o ponto principal, promove uma mudança estrutural profunda na forma como nos vemos a nós próprios no mundo.
O aquário.
O aquário. Deixar de viver sob a pressão esmagadora de termos de ser os donos e senhores do nosso destino e da nossa propriedade e abraçarmos o papel de cuidadores atentos de um aquário que, em última análise, não é nosso. A satisfação simplesmente não é o resultado da acumulação de bens ou estatuto. É sim a paz que advém da gestão fiel daquilo que nos foi confiado provisoriamente.
E isso conduz-nos a uma reflexão inescapável para quem está agora a ouvir-nos no seu dia-a-dia. Se interiorizarmos genuinamente que nada do que temos é nosso, de origem, que tudo, e falo de tudo mesmo, desde os dígitos que temos hoje na conta bancária, até à energia para nos levantarmos da cama de manhã, e até mesmo aos escassos anos de vida que nos restam, se virmos isso apenas como um empréstimo temporário, pergunto-me como é que isso desarmaria a máquina da ansiedade moderna que nos consome.
Mudava tudo.
Será que a dor quase paralisante que a maior parte de nós sente ao perder o estatuto, o emprego ou o dinheiro nasce apenas da arrogância cega de acharmos que éramos os proprietários eternos dessas coisas? Fique este pensamento no ar. Para nós, talvez a única forma de alcançar a liberdade total e o fim da ansiedade não seja através da acumulação infinita para não precisarmos de ninguém, mas sim pela coragem de abandonar de vez a ilusão da propriedade. Fica o desafio profundo para reflexão. Muito obrigado por estarem connosco nesta análise estrutural hoje e até ao próximo mergulho nos detalhes.